Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Aê, gente.
Aê, ó, finalmente, que bom, todo mundo respondeu dessa vez.
Volta, faz de novo pra eu não responder, então.
Não, deixa, ficou bonito. Esse que vos fala é o Basto, tô aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
Oh, Mr. Basto, tô deveras agraciado de estar aqui na sua presença hoje. É da ilustríssima Miss Cecília.
Olha só, tô eu aqui de novo. E o Basto me convidou assim: Cecília, a nossa pauta. É só, eu posso falar qual que é o livro?
Pode.
É Orgulho e Preconceito, você quer gravar? Ah, gente, por favor, né? Por favor, né? Que isso, gente? Quando que eu não quero falar desse livro maravilhoso? Então, a culpa é do Basto, tá, gente? De novo.
Sempre.
Sempre.
E também pra ajudar a fazer a discussão aqui, a gente tá com a nossa amiga Soraya, lá do Leitor Cabuloso.
Galera, tudo bom? Tô aqui pra falar sobre Orgulho e Preconceito. Não é aquele que tem zumbis, tá bom?
Pelo amor, em nome de Jesus, né?
Eu ouvi falar bem daquele dos zumbis, gente.
Quem que você ouviu falar bem pra saber que droga que essa pessoa tá usando?
Eu tô tentando lembrar.
Beatriz.
A Beatriz. Foi ela que falou que era bem. Falou bem.
Oh, meu Deus.
Do ponto G.
É uma pessoa, uma pessoa. Ai, misericórdia. Desculpa, Beatriz, eu não tô te acusando de drogada.
É duro, né? Quando a pessoa a gente conhece, né? A gente tem que voltar. Não.
Eu não sei. Ai, meu Deus. Ai, gente, comecei dando gafe já, credo.
Mas tudo bem. Então, como já foi anunciado, nós falaremos hoje sobre Orgulho e Preconceito, escrito pela Jenny Austen, publicado em 1813.
Bons tempos.
Bons tempos aquele, né? Foi um inverno muito bom aquele ano.
Depende pra quem, né? Pra algumas pessoas.
Mas
acho que
é um livro aí que já tá mais de 200 anos rendendo discussão, é um clássico, é um livro muito bom e a gente vai tentar abordar os principais temas dele aqui hoje. A primeira coisa que eu acho que é o que mais salta aos olhos é que esse livro, ele tem um viés muito forte feminista nele, principalmente acho que por causa da discussão que ele faz, que na época era muito comum a questão de ascensão por casamento. Por conta disso, ela apresenta uma protagonista, principalmente, que tá meio avesso esse modus operandi que o pessoal fazia na época. E aí tem uma discussão muito forte, principalmente de direito de escolha das mulheres. O que vocês acharam do que tem realmente ali nesse livro que altera muito o que a gente tá acostumado a ver nos outros romances de época e tudo mais?
Pode ir, Sarai. É que depois eu falo da minha monografia, aí você pode ir.
Ah, é verdade.
Ah, tudo bem. Então é melhor começar que você vai precisar de mais tempo. Então, né? Livro, feminismo, desde 1813, causando tretas. Como sempre, estamos aqui para isso.
Uhum.
Eu falei aqui em off pro Basto, e agora eu vou falar pra vocês, espalhar o meu shame on me pela web. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que... primeiro contato com Jane Austen, por favor, não me odeiem por isso. Eu mudei, eu juro. Falou aquela frase: ah, Jane Austen, literatura de mulherzinha.
Shame on you!
Gente, desculpa. Eu juro que sou uma pessoa melhor hoje.
Eu tô ouvindo o dente da Cecília rangendo aqui.
Eu tô quietinho. O Basto não tá ouvindo nada. Ele tá querendo acabar com a nossa sororidade aqui. Deixa esse macho pra lá.
Assisti o filme e aí me interessei em ler o livro. Amor da primeira à última página. E se explicando o meu contexto com Orgulho e Preconceito. E eu sou daquela época, revelando a minha idade, assim, né? A velha. É... A Cecília talvez conheça.
Ah, eu queria me complicar também. Agora ficou sério.
Minha mãe, minha avó, tinham aqueles livrinhos muito comuns em venda de banca, Sabrina, Juliana, blá blá blá, que eram romances meio eróticos e a maioria eram romances de época. E esse foi o meu primeiro contato com romances de época, que a gente tinha que ler escondidinho pra mãe e a avó não pegarem.
Que por sua vez a mãe e a avó também devem ter comprado escondidinho.
Exatamente, toda essa família. Pois bem, esses livros, eles sempre têm um contexto da mulher submissa, a mulher que é salva pelo homem herói, que geralmente surge do nada pra mudar a perspectiva da vida dela. A Jane, ela quebra isso. No momento em que ela nos apresenta o casal que deveria ser o casal dos protagonistas, a Elizabeth e o Mr. Darcy, e ela já deixa claro que não é aquilo que a Elizabeth quer, muito menos que o Mr. Darcy quer. Eles não querem ficar um com o outro. Eles não têm esse interesse um no outro, eles não têm a intenção de aquele romance catastrófico do primeiro olhar, ai meu Deus, me agarra, isso não existe.
Ai meu Deus, me agarra, amei essa definição. Vou adotar pra minha vida, romance, ai meu Deus, me agarra.
Que é mais ou menos o que a Jane tem com o...
Charles Bingley.
Que é uma coisa assim, né, que eles olham pro outro, tipo... Paixão à primeira vista.
É que a gente tem que pensar que é uma concepção de amor do século XIX, né? As pessoas, você acha que eles podiam ir pra baladinha, ficar dançando quadradinho de 8? E depois nunca nem lembrar. Você acha que tinha Tinder? Não era essa palhaçada, não, rapaz. Entendeu? Século XIX, você tinha que apaixonar. Você tinha que apaixonar olhando.
Aquele bailinho. Era aquele bailinho, você tinha aquela opção. Era naquele bailinho ou só no próximo verão. Escolhe.
É de por estação e GG, cara. Vambora.
É isso aí. E as estações boas ainda, né? Tipo primavera e verão, porque outono e inverno ninguém faz mais.
Inverno tá nevando, não vão sair
trecheira,
de casa.
Trecheira,
né?
Trecheira, exato.
Então ela já propõe essa quebra no momento em que ela apresenta a Elizabeth como uma personagem, como uma protagonista que não tá interessada em romance. Então a gente está dentro de um romance de época, com características de romance de época, a mãe que quer que as filhas casem, os casamentos que são feitos baseados em quanta riqueza cada família tem, e dentro de todo esse contexto a gente tem personagens que não estão interessados no padrão do romance de época. E você olha e já pensa, o que que tá acontecendo aqui, gente? Eu vim ler um romance e você me vem com essa história. É, gente, se vocês pegarem Orgulho e Preconceito achando que vocês vão pegar um romance pra, sei lá, ficarem felizes depois de lerem Game of Thrones, desistam, tá? Não vão ficar felizes, não, no começo. Agora eu vou deixar pra Cecília as considerações dela, que ela tem uma monografia pra apresentar pra gente.
Não, mas monografia era literalmente, não era uma coisa exibicionista. Eu fiz linguística, depois eu regressei e fiz letras. E aí quando eu fui fazer letras, eu escolhi Orgulho e Preconceito como meu objeto de estudo na minha monografia de conclusão de curso. Então a monografia é literal, não é uma monografia metafórica, entendeu? Na verdade, eu conheci Orgulho e Preconceito porque uma professora do ensino médio me indicou. Eu lia uns romances da Danielle Steele, porque uma bibliotecária me indicou, porque minha mãe pediu pra me indicar alguma coisa. E era bem ruim e tal. E a professora se ligou que eu gostava de matemática que envolvesse relacionamento e me indicou Orgulho e Preconceito. E aí minha vida nunca mais foi a mesma, né? Que aí eu virei e fiquei psicopata. E aí, na verdade, a questão do feminismo, que foi o que o Basso perguntou, eu acho interessante porque, primeiro, a gente tem que entender que, quando a gente tá falando lá do início do século XIX, a gente tá falando ainda de um feminismo incipiente, uma coisa que não se consolidou como um movimento exatamente como a gente tem hoje. Então, a gente não pode transportar uma realidade para outra. Outra coisa que é importante é a gente pensar que o feminismo ele teve fases como movimento já. Então, por exemplo, as sufragistas, que foram as feministas que lutaram pelo direito ao sufrágio, direito ao voto, existia no movimento sufragista um certo apreço e valorizava-se a obra da Jane Austen, porque existia essa ideia da você só vai fazer alguma coisa se eu quiser também. Só vai ter casamento se eu disser sim. Se eu disser não, você não vai casar comigo. Você tá entendendo, meu querido? Depois, quando chega o feminismo na década de 50 e 60, existe um repúdio. Por quê? Uma questão polêmica com relação à abordagem de Orgulho e Preconceito é o fato de que existe essa crítica ao casamento por interesse, mas a Elizabeth casa no final. Então, a instituição casamento vence. É claro que aí, na minha visão de... quando eu fiz a pesquisa, o que eu defendi é que era impossível pensar em não haver casamento naquele momento de produção da Jane Austen. Não havia essa possibilidade. Só de propor a Elizabeth, numa família com condição difícil, que eram 5 filhas, nenhum filho, o pai nunca poupou dinheiro, a mãe gastava pra caramba, ele estava numa situação sempre flertando com a dificuldade ali. Uma situação dessa, uma moça negar casamento, isso ser publicado e fazer sucesso, as pessoas que escreviam os livros de conduta da época, que eram os sermões, que eram os manuais de comportamento, elas não recomendavam a leitura de Orgulho e Preconceito. Exatamente pelo fato de que podia influenciar as moças a começar a falar não. Isso é uma coisa que eu descobri fazendo a pesquisa. Então, na verdade, a gente tem essa oscilação com relação à recepção da obra da Jane Austen em diversos momentos. Então, dizer que a obra é feminista, acho que a gente pode pensar assim, a obra ela é publicada num momento em que a mulher, quando era oferecida uma proposta de casamento para ela que era economicamente vantajosa para a família, era impossível dizer não. E a partir do momento em que alguém propõe o uso da voz, valorização da voz feminina, existe uma virada revolucionária mesmo. Tanto que a Jane Austen não publica como Jane Austen, ela publica como By a Lady. Tem esses melindres da história que eu acho que são interessantes da gente pensar. O livro mexe muito comigo porque eu acho que a Elizabeth é um personagem incrível. Eu acho que ela é absolutamente sensacional, até como construção de personagem. E fui fisgada no livro por elas, assim, totalmente. Muito mais do que pelo Sr. Darcy, porque eu li quando eu tinha 14, 15 anos. Então, o Sr. Darcy, eu não consegui entender muito bem o que o Sr. Darcy faz por ela no livro. Não era uma coisa clara.
Não faz, né?
Exato, tipo, ah, nossa, mas essa coisa que existe dele e tal. E o filme, né, então, meu primeiro ano do ensino médio foi 2004, que foi quando eu li. O filme saiu em 2005. E aí aquele filme nada tem a ver com o livro, né? Gente, as coisas são muito diferentes. Aquele Darcy do filme, ele não existe, entendeu? Tem toda essa coisa que eu tinha uma dificuldade de observar isso. Então, pra mim, o que era cativante era a Liz e o fato de que minha mãe é a cópia da senhora Bennet. Não existe outra pessoa. É sério, gente.
Gente, a minha avó, Cecília.
A minha mãe é igual, a minha mãe é igual. Gente, é insano.
Apresentar sua mãe pra minha avó, elas vão ser gêmeas, com certeza.
Olha, que coisa infernal. Então eu li e falava assim, eu já ouvi essa frase em algum lugar. Ah, é, faz uns bons anos que eu ouço. Então o livro me fisgou por esse caminho, assim.
O que eu acho interessante é que no livro discute muito a questão do casamento e nas irmãs você tem quase... Das irmãs Bennett, né? Você tem quase todas as facetas. A Lizzie que, não, eu vou casar com alguém que eu escolho e independente da situação financeira da família, porque é importante lembrar de que elas iam perder a casa e todas as terras, porque quem quer herdar era um primo distante, né? O
Collins. O cara pra quem ela falou não.
Que é disparada a pessoa mais bizarra da história.
É muito Sim. louco aquele cara.
Gente, ele que é. Pessoa ele é aquela, né? Que pessoa.
Ele é o Kirk do Stars Hollow, tá ligado? Tipo, ele é.
Ah, mas o Kirk pelo menos é engraçado, né? O Sr. Collins é só vergonha.
Ah, é. Tô falando que ele parece meio deslocado, né?
Tipo, a inutilidade dele, tipo, serve pra nada, né?
E aí você tem a própria Jane, né? Que ela casa por amor, realmente. Ela se apaixona de verdade pelo Bingley, né? Então, fala, cara, eu quero esse homem, esse homem que eu quero viver com ele e tudo mais. E as irmãs mais novas dela, que abraçaram, né, o casamento como uma maneira de viver, né? De falar assim, não, o jogo é esse, ok, vamos atrás de maridos pra sair de casa e nos darmos bem, termos a nossa casa, nossas coisas.
Elas,
né? Então,
aprenderam com a mãe certinho, tá ligado?
A Jane, ela se casa por amor, mas eu acho que a Jane a gente tem que fazer um asterisco, porque ela se casa por amor e por sorte.
Sim.
Ela dá sorte, porque ela não existe nada na conduta dela que impulsione as coisas a acontecerem. E isso é um contraste muito importante. Porque a Liz é o catalisador da mudança da vida dela. Ela diz não, ela diz sim, ela fala pro pai que vai casar, ela conta pra mãe que vai casar e acabou. Ela. A Jane não, as coisas vêm de fora, né? Então depende do Darcy ter uma crise de consciência muito bem-vinda, porque ele foi cuzão mesmo. Muito importante que ela tenha aparecido. Ir lá e falar pro Bingley, ó, fiz merda aí, a mina gosta de você mesmo e tal. E aí, então, ela depende de outras pessoas, né? Ela não consegue resolver a vida dela. Então ela ainda é mais uma mulher do século 18 e tal, do que a Lizzie, que já tá se impulsionando pra essa mulher, é, que depois vai terminar o século XIX trabalhando já nas fábricas, né? Então, é um contraste importante entre as duas irmãs, porque as duas se casam apaixonadas, mas por motivos totalmente diferentes.
É, que eu acho que gera um contraste com as mais novas, que foram literalmente sair e falar assim, não, é esse o esquema pra gente sair de casa, a gente tem que arrumar o marido, e elas vão caçar ativamente alguém pra poder, falar assim, olha, é a única maneira de eu sair da casa dos meus pais, eu ter algo meu, e ela sai ativamente realmente procurando alguém pra casar, porque...
Você vê essa leitura mesmo de que elas querem sair de casa? Tipo...
Eu vejo que elas querem sair de casa, porque ela fala assim, olha, o que que vai sobrar pra gente? A gente não vai conseguir herdar nada. Vai ficar tudo pro Mr. Collins lá. É, a gente... O nosso pai não guardou dinheiro. Pelo menos a minha visão das duas, elas estão ativamente indo atrás de alguém e falar assim, olha, a gente não tem condições de, na sociedade, de trabalhar, então a única maneira que a gente teria era conseguir ver se a gente consegue arrumar um marido pra sair dessa situação que a gente tá.
Eu até vejo um pouco assim, eu entendi o que você quis dizer, mas é que no caso delas, eu nem sei se elas veem exatamente como uma maneira de sair. Eu acho que elas só, tipo, curtem o rolê, a ideia.
Eu concordo plenamente, minha visão é
elas
essa.
Elas só tão, tipo, elas estão de feliz mesmo no rolê, saca? É essa a brincadeira. Elas não estão nem, tipo, preocupadas, ah, eu preciso disso pra sair de casa, meu futuro depende. Não, elas só, tipo, caralho, eu quero casar e me divertir, porque pelo que minha mãe fala, isso é o único jeito de a gente ser feliz. E, pô, eu quero ser feliz pra caralho, é da hora ser feliz. É essa a intenção, assim, a impressão que elas me passaram.
Tanto é que a Lídia faz todas as coisas que ela faz e depois ela retorna pra casa como se nada tivesse acontecido. Pelo contrário, como se ela tivesse feito uma coisa fantástica e fosse a melhor das irmãs por isso.
Eu dei muita risada com ela em casa quando ela volta. Tipo, que cuzona. Tá todo mundo desesperado.
A vontade de bater naquela menina.
Eu acho que se eu tivesse na mesa, eu ia começar a rir muito.
Não, e é isso, assim, elas são adolescentes, né? Isso, não pode esquecer disso. Por isso que eu acho que o raciocínio de quero sair de casa, ele é muito distante. Porque elas são adolescentes, elas querem ir lá porque os oficiais são bonitinhos, entendeu? Então vamos lá, curtir uma onda. Ah, vai ter dança? Vamos gritar e dar escândalo, porque, entendeu? É isso, sabe? Vamos flertar, porque a gente é bonita, entendeu? E é a ferramenta que a gente tem pra ser visto, entendeu? O flerte. Então, e ainda mais com a senhora Bennett, que é, eu acho que o capítulo à parte. Eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre ela.
A senhora Bennett, pra mim, ela é a definição de vergonha alheia. Na hora que eles estão na mesa, que tá ela, a Liz e acho que é Lucas, a outra a amiga,
a
né?
A senhora Lucas, isso, a vizinha.
Isso. É a vizinha. Elas estão sentadas na mesa dela. Não, porque minha filha vai casar com o Lintron ali e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E a Lizzie tá do lado, mó. Mãe, para, porra! Tipo, caralho, tá todo mundo em volta.
Tipo, não, se fecha, pelo
bem
amor
pra
de
caramba,
Deus.
Que não sei o que lá, que vai garantir o futuro e tal. Daí, tipo, mãe, pelo amor de Deus, baixa a bola!
E a reação dela quando a Lizzie conta que vai casar com o Darcy, que a Lizzie vai, tipo, puta, nossa, que bosta. Ah, vou ter que contar pra minha mãe não gosta dele, a Lizzie vai, tipo, preparada pro rodeio, ela fala, meu Deus, que as coisas da Jenny não vão ser nada perto das suas, como você vai ser rica.
Cara, falei, quando ela falou isso, eu falei, meu Deus, que falta de empatia com a outra filha, gente. Ainda bem que a menina não tava do lado, porque senão... Porque ela teria dito se a outra menina estivesse do lado, pelo que eu entendi. Foda-se, ela ia falar. Ah, o casamento disso aqui não é porra nenhuma, sei o que é o da hora agora. Tipo, caraca, mano, sério?
E aí o engraçado é a voz do narrador, é muito sutil a voz do narrador, né? Que aí a voz do narrador coloca que depois quando o Darcy volta já como noivo da Lizzie, que ela tinha o cuidado de ficar em silêncio perto dele. Que ela tinha o cuidado de se manter com certo distanciamento. Falava, essa sabe o que tá fazendo, né? Porque sabe que o Darcy, pra dar uma patada, não custa nada, né? Então ela já tá ligada.
Mas se eu não me engano, o Darcy tinha, acho que, até dito pra... Não sei se disse pra Lizzie ou dito pra alguém que acabou chegando no ouvido da Mr. Bennett, que ela falava que uma das coisas que ela não aprovava o casamento, né, do amigo dele, era que ele ia casar com uma mulher cuja mãe era tão espalhafatosa, né, quanto a Mrs. Bennett, né?
É, ele fala pra tinha... Lizzie, ele até fala
Darcy,
pra Lizzie.
Ele tá nesse livro pra pagar a língua. É pra isso que ele tá nesse livro. Ele tá nesse livro pra cortar 2 metros da língua dele e aprender a ficar em silêncio. É pra isso que ele tá lá. As pessoas não entendem isso, entendeu? Ele é um cara... grosso, ele não é aquela coisa tímida, insegura, ai, nossa, falei uma coisa porque sou muito desajeitado que aparece nas adaptações. Ele é um grosso do caralho, entendeu? Ele é um cavalo.
Mas ali o único comedido que eu vejo é a Jane. O restante, todos eles são bem contundentes nas opiniões que eles emitem. Não só o Darcy, como o Mr. Bennet mesmo, a senhora Bennet, né?
Pra mim,
a Lizzie.
Eu tenho a impressão que
todo
mundo é babaca no livro. Tipo.
É que as pessoas esquecem quando elas falam do livro. Primeiro que ela termina o livro sonhando com o Sr. Darcy, porque o Sr. Darcy, de fato, ele vive um processo interessante de mudança. Quando eles se reencontram lá em Pemberley, que é a coisa mais constrangedora do mundo. Tipo, ela dando um rolê na propriedade dele, né? E aí ele se encontra, que aquilo é. Nossa senhora, eu teria enfiado a minha cara na terra se eu fosse ela. Tinha virado uma avestruz, assim.
Uhum.
Aquele momento em que ele é gentil e que ele consegue se mostrar capaz de ser educado, aquilo é muito interessante. Porque mostra que ele é deselegante por escolha e por poder. Porque a posição dele na sociedade garante que ele possa ser grosseiro com qualquer pessoa e consiga continuar sendo convidado para todas as festas. Algo que não aconteceria com outra classe social. Isso é muito importante, entendeu? O Darcy, ele abusa do poder dele. Coisa que, por exemplo, o Bingley não faz.
É, o Darcy fala isso mesmo, sim, com todas as letras pra Lizzie uma hora. Ele vira e fala, tipo, não, porque eu era filho único por muito tempo, podia fazer o que eu quisesse, meus pais me mimavam, não tava nem aí, depois, só que eu fui ter meu irmão, eu já era grande, eu tava com a personalidade formada, e eles não se importavam. Então eu era um babaca escroto mesmo, foda-se. Ainda falei, tipo, olha, é um playboyzinho babaca que a gente vê aí. É o rolê dele.
A diferença é que ele tem uma coisa que é bacana, é que ele tem a capacidade de entender. Ele é cutucado quando a Lizzie rejeita ele pela frase, se você tivesse vindo falar comigo de maneira mais cavalheiresca, eu estaria sendo mais educada com você. Então dizer a ele que ele não é um cavalheiro pegou. Foi o que fez ele reavaliar a conduta dele. Falou, como assim eu não sou um cavalheiro? O que teve na minha postura? E aí ele volta pra dentro dele mesmo e tal. Escreve aquela carta explicando tudo, contando algo da intimidade da família, mostrando uma confiança gigantesca na Elizabeth, né? Um ato de generosidade. Porque ele podia ter virado e falar, ah, foda-se você então. Porque na verdade aquela treta lá do primeiro pedido de casamento, ela termina assim, né? Ela termina tipo, ah, nós desejamos a você saúde, e podia ter, numa coisa contemporânea do século XXI, podia completar com, e quero mais é que você se foda, porque na verdade eu desejo que você tenha saúde, é um vai se fuder. Ah, nossa, eu vou encerrar essa conversa por aqui e vai a merda.
Não, é que eu acho que o título do livro, ele é muito feliz na questão de orgulho e preconceito, porque, apesar que eu concordo com você que não só Mr. Darcy, quanto aquela, como é que é o nome? Acho que é uma baronesa, alguma coisa assim, que depois vai também pedir pra impedir o casamento deles, né?
É a tia dele, a Lady Catherine de Bourgh.
É. Que ela também vai super arrogante falar como é que tem que ser tudo. Entendo que essas pessoas têm o poder de fazer isso e não sofrer nenhuma consequência. Mas eu vejo que, de um modo geral, tirando a Jenny e o Bingo, todos eles são bem contundentes na hora que vão emitir a opinião deles, né? A maioria deles fala, o pai delas mesmo, quando vira, fala assim, não, tipo, eu não aceitaria minha filha se ela aceitasse esse casamento, né? Quando a senhora Bennet vai falar pra ele que ela tinha recusado, né? Quer dizer, ele dá a letra direto pra ela, né? E a própria Lizzie também fala bem, bem ríspida com as pessoas, assim, no sentido de, olha, é isso mesmo que eu penso e acabou, né? Não tô fingindo, não tô fazendo um doce nem nada. Até quando ela fala pro Mr. Collins, o William Collins, ela fala assim, olha, não tô falando, eu não quero mesmo, eu não vou casar com o senhor, tipo,
eu não tô fazendo charme, você não tá entendendo, amigo.
Eu não tô fazendo charme, senta aqui, porque eu vou te explicar como se fosse uma criança de 5 anos, tá ligado?
Isso é uma das cenas mais ridículas que eu já li, aliás.
Não dá vontade de enfiar a cara, tipo, num saco plástico, assim, e falar, nossa, meu Deus do céu.
Então eu vejo que todos eles são, a maioria dos personagens apresentam um traço muito forte de orgulho nas frases que vão falar, né? Ou algum deles passa e acaba indo meio que pra arrogância, mas eu acho que bem medido e pesado, muitos deles acontecem isso. Não tanto quanto o próprio Mr. Darcy, que ele tem o dinheiro por detrás que permite que ele saia ileso de qualquer uma dessas situações.
É muito
situações,
fácil, né? Ser arrogante quando você é um nobre rico, né? Tipo, foda-se.
As pessoas esperam isso, né? Tanto que você pode ver que a escrotidão dele não choca ninguém.
É, todo mundo tá ok.
Tá ok com isso, porque não é uma coisa que você questiona. Se... é uma marcação, assim, do comportamento de classe.
Eu não sei se o pessoal não questiona ou por falar assim, ah, é normal, ou do tipo, putz, vai fazer o quê, né? A gente não tem... não tem como fazer nada contra, né? Então...
é, eu acho que é mais a sensação de normal do que qualquer coisa, porque todo mundo se espanta quando alguém é educado. Tanto que a Lady Catherine mesmo, ela já abre com... não, porque eu sou o que eu falo que eu... eu sou aquela pessoa que fala o que pensa. Você sabe, quem abre texto se apresentando com isso, ela já tá avisando, eu sou babaca, não me enche o saco. É isso que ela quer dizer. Quem fala isso já é. Tipo, ah, foda-se, eu falo o que eu
aí
penso.
Aí bota a Lizzie pra tocar o piano e começa a ficar falando que ela manja mais de piano que todo mundo do universo, fala assim, nossa, velho, cara. caramba, hein? Parabéns, tia. Valeu.
A gente começou a falar também um pouco a respeito da escrita da Jane Austen. Eu vejo muito que o pessoal, principalmente quando vai falar de questão de clássico, como esse livro é, ele fala assim, ah não, tá, uma linguagem tá muito longe, é ruim de ler, não dá certo, eu não gosto porque a leitura é muito chata, tudo.
Nossa.
E eu queria saber como é que foi aí pra vocês a leitura do livro, como é, se foi tranquilo, se teve algum problema, se gostou, o que, que achou.
Então, Basso, quando a gente tava conversando, né, eu não tinha lido o livro ainda, não conhecia. Conhecia pelo mundo, né? Mas eu não tinha lido.
Cê, todos os spoilers da vida.
Você chegou e falou assim, não, mas o livro não é tão pequeno, pega pra ler um pouco antes. Às vezes ele é meio parado, não sei o que lá. Daí eu falei, tá, né?
Ah, Basso, olha as mentiras que você ficou falando.
Então, eu comecei a ler o livro e falei, meu Deus, por que o Basso tá achando que esse livro é meio parado, chato? Da hora pra caramba. Eu, tipo, ok, daí eu li um dia assim e eu falei...
Eu não falei que ele era chato, falei que ele era um pouco parado.
É, chato no sentido de parado. Eu falei, não de chato, oh, que coisa sem graça. Não, parado, meio lento. Você falou, de desenvolvimento, não achei, tá ligado? Adorei a escrita dela. Eu fui lendo o livro assim, falei, caralho, livro gostoso de ler. Eu tava na fila do banco lendo assim, no Kindle na mão. Tipo, eu me dei ao trabalho de eu sabia que eu ia fazer algo rápido e ainda assim eu levei o Kindle pra continuar lendo, pra não parar de ler, porque eu tava gostando mesmo. Eu fiquei impressionado, assim, ainda que você falou, falei, nossa, será que tem gente que fala isso? Daí depois ainda comentei com o Gustavo que a gente ia gravar, porque a gente tá jogando, daí eu falei, comentei com ele. Ele falou, nossa, tem um trauma foda desse livro, que eu tive que ler criança e não entendi nada. Eu falei, tá, aí é foda, né? Essa é a vida, você tem que ler criança algo que não é feito pra você ler. Criança, ferra, mas vamos lá.
Eu acho que esse é o grande problema quando se fala de clássicos e quando se fala da dificuldade de ler clássicos. É que os clássicos são apresentados pra gente em uma idade em que nós não temos capacidade de entender a linguagem que está sendo usada e o contexto que está sendo apresentado. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade até hoje em ler livros do José de Alencar. Porque...
Não temos todos, querida, francamente, né?
Eu trago o ranço de quando eu era criança e eu tinha que ler os livros do José de Alencar. Com a Jane Austen, eu peguei o livro, que eu peguei Orgulho e Preconceito, acreditando que seria um livro clássico e difícil de ler. E pelo contrário, a leitura ela flui muito bem, não existe nada que te tranque, que te impeça de continuar. Ela fluiu maravilhosamente bem. Acho que o grande problema é apresentar clássicos para crianças no momento em que elas deveriam estar sendo apresentadas para didáticos, a Bruxinha Apaixonada, coisas do tipo. E... Gente, a Bruxinha Apaixonada, eu adorava.
Não, nesse ponto é foda, porque, sei lá, os caras vão e mandam você ler com 12 anos, vai, Orgulho e Preconceito, e depois você... Acha uma bosta, daí você vai com 26, ler Harry Potter e fala, ah, pô, que livro bosta, coisa de criança. Então, cara, imagina se você tivesse feito o contrário. Com 12 anos Harry Potter e com 24 Orgulho e Preconceito. Sua experiência ia ser muito mais da hora. As pessoas não dosam, tá ligado?
Não é uma coisa tão simples, tá, gente? Falando de sala de aula, escolher um livro pra leitura coletiva não é uma tarefa tão simples. Eu falo isso porque todo ano, quando vem uma nova turma de sexto ano pra mim, eu tenho que pensar em como que eles vão fazer essa transição, o que que eles vão aprender, o que que eles podem construir juntos com aquela leitura, e assim por diante. Não é uma coisa tão simples. Eu trabalho Orgulho e Preconceito com os meus alunos. Meus alunos do nono ano, que tem 14 anos. Não são com todas as turmas, são com turmas que eu percebo que teriam um interesse na dinâmica de fofoca e de relacionamento e de surpresas que vão acontecendo no livro. A leitura, quando ela é feita em grupo, isso facilita, então, levar o livro, vamos todos ler juntos, um vai ajudando o outro. Isso é uma coisa que falta, de repente, a modalidade da leitura. Então, ah, ó, pra semana que vem tem que ter lido o capítulo X. Você lê sozinho em casa, você vai se perder. Se você tá lendo junto com o seu colega, e aí às vezes você não entendeu uma coisa, você pergunta pro teu colega entendeu, beleza, você vai indo, entendeu? Vai caminhando, sabe? Então tem uma diferença entre esses dois pontos. Outra questão, que as turmas com quem eu trabalhei esse livro já, amaram a leitura. Não tô falando isso por mérito meu, porque é mérito deles terem conseguido ler, né? Não sou eu que vou lá na casa de cada um, e, enfim.
Uhum.
Eles amaram a leitura. Se saíram muito bem nas atividades, conseguiram perceber muitas coisas, debateram muitos assuntos, né? Então, eu concordo, em certa medida, que a gente tem que ter cuidado ao colocar o clássico na mão de determinada faixa etária. Porém, a gente não pode também cair na ideia de que só porque é uma criança ou um adolescente não vai conseguir. É claro, se você der o Ulisses do Joyce na mão deles, aí não vai rolar.
Uhum.
Entendeu? Da mesma forma que também, muitas vezes, teve gente que gostou de Orgulho e Preconceito, eu dei o Hobbit na mão da mesma pessoa e a pessoa não gostou, percebe? E o Hobbit é tido como uma literatura que é pra essa faixa etária. Então não é uma coisa tão simples, tem muitas variáveis assim pra serem levadas em consideração. Dá pra trabalhar Orgulho e Preconceito na adolescência? Dá. É só você conseguir transportar isso pro mundo deles. Eu lembro de uma vez que deu uma treta na sala. Tá de treta, que aí vocês gostam. Deu uma treta porque tava tendo uma discussão. Tinha um casalzinho da sala que tinha tido uma super discussão e deu um racha na sala. Tipo, as meninas ficaram apoiando a amiga e os moleques ficaram apoiando o cara. Ninguém tinha muita certeza de qual era o motivo da briga, mas a gente sabia, porque, tipo, tava andando agarradinho num dia, no dia seguinte não tava podendo se ver na frente. A gente sabia que tava rolando uma alhação ali nos pormenores, né? Na hora que a gente tava fazendo a leitura do pedido de casamento, o moleque começou a defender o Darcy. Falou, ele não fez nada demais, ele foi lá pedir ela em casamento do jeito que qualquer outro cara na situação dele faria, ela que não aceita ele do jeito que ele é. Ele soltou essa frase. Aí a menina levantou a mão surtada. Ele é um grosso, ele não sabe valorizar. Blá, blá, blá. Eles começaram a discutir sobre o livro, e estou fazendo dedinhos de aspas, mas na verdade, eles estavam incorporando coisas da vida deles ali, eles se viram naquela discussão. E a turma se viu e aquilo virou uma coisa super acalorada. Rolou uns quase 10 minutos de debate. E eles, não, ó, olha essa frase aqui. Olha o jeito que ele falou. Não, mas olha a respostinha dela. Ficaram debatendo. Eu falei assim, gente, agora a gente já pode voltar pro livro? Aí eles cagaram de rir, né? Porque, tipo, ah, nossa, né, nem estamos falando nada a ver com a história só. A gente tá falando da gente também. Então, eu acho que tem que ter essa delicadeza, na verdade, pra trabalhar com o clássico, é entender que talvez precise de um trabalho maior. E assim, no nono ano, eu trabalho já com Shakespeare, eu já li O Sol é para Todos, da Harper Lee, eu já li Kafka, eu já li Machado de Assis, já li muita coisa no nono ano, coisas que deram certo, coisas que não deram. E às vezes as coisas mais antigas dão mais certo que as contemporâneas, mesmo que tenha uma barreira linguística maior. Só queria fazer esse contraponto mesmo, de que às vezes dá errado, mas muitas vezes dá certo também.
A favor da Jane, tem bastante de a história dela, a linguagem dela, tem muito da universalidade, tem muito de aconteceu naquela época, mas persiste em acontecer, então é fácil de se projetar na história. Em que alguns clássicos não é tão simples, principalmente para determinadas faixas etárias, de se projetar. E eu acho que pode acontecer, é claro, com certeza acontece, tá dando seu testemunho, de acontecer em outras histórias. Mas eu acho que a favor da Jane tem muito da universalidade da narrativa dela.
E o livro é engraçado, se você para nas leituras do narrador, o livro é engraçado, o narrador é super irônico. Tira sarro de todo mundo. As descrições que são feitas dos personagens são ótimas. Então, se você vai cutucando isso e tal com os alunos, então os alunos começam a, ou com qualquer pessoa, falando dos alunos, porque são em contato com os leitores que eu tenho, mas com outros leitores é um caminho, entendeu? Então, a linguagem dela é uma linguagem sarrista. Os livros dela são livros de comédia, né? São livros todos que tem finalzinho feliz e tal. Vai ter caos, agonia e pânico, mas vai passar, né? Então, a linguagem dela traz esse frescor, assim, não é um impedimento, eu acho.
Isso é falado?
Não, eu só ia pôr que também eu achei diferente, porque eu não sei, eu sei da do Baço aqui só, mas na minha época não tinha esse rolê, tipo, ler em classe e discutir. Era meio que, ó, você tem que ler esse livro aqui pro dia 31 ter a prova, GG, valeu, falou. E boa, tá ligado? Não tinha discussão do livro. Daí com certeza deve dar uma mudada louca pra ler essas coisas. Porque na minha experiência, que a minha experiência também com sala de aula é com professor de história, não tem nada a ver, é outra coisa. Mas a minha experiência com esses livros que eu tive na escola, ainda pra mim nunca foi grande problema, porque eu gostava de ler, eu li, foda-se, mas que eu via com meus amigos que tinham problema pra ler, era bem nessa, porque lá, e eu ainda estava, eu estava em escola um pouco melhor, lá tinha escola bem pior na minha cidade. Era bem tipo, ó, tá aqui o livro, vocês têm que ler, porque dia 31 tem prova e boa.
É, minha experiência foi exatamente essa. Toma esse daqui que você vai ler e se vira. E não foi com 12 nem 14 anos, foi com 10.
Perguntei também, mais porque eu vejo das outras experiências que o Kudu faz quando vem trazer algum livro, que, principalmente que é um dos mais antigos, né, século XIX, a gente vai tratar aqui, pelo menos no podcast, sempre alguém acaba trazendo essa questão de, tipo assim, olha, a leitura, ah, é um clássico, já é super difícil arrumar um convidado, porque o pessoal já torce meio que nariz um pouco,
né?
Se é o ranço daí da escola. Por isso que eu até quis trazer a discussão, porque eu acho que o livro, a Jane escreve muito bem. Principalmente, eu acho que o que salva o livro é o narrador. Eu acho que ele direciona a história de uma maneira muito boa. Apesar da maioria do pessoal gostar mais dos diálogos, né? Por exemplo, na minha leitura, pelo menos, eu gostei mais foi do narrador. Aliás, eu acho que até o próprio jeito que vai narrando ele meio que... Não sei, já acabou citando antes, ele parece que meio que escolhe mostrar pra você um pouquinho dos defeitos, pra você já meio que se... Sabe, já gerar um certo preconceito seu contra os personagens, já gerar uma ideia assim, e aí depois ele vai mostrando as outras facetas dele. Assim, não, esse daqui é arrogante, mas ele também sabe reconhecer o erro. Essa aqui é um pouco petulante, mas ela também sabe aceitar depois uma opinião diversa. No Mr. Bennett, ela é super espalhafatosa, mas ela tá muito preocupada com o destino das filhas, né? Eles não vão poder prover ela depois que eles forem embora, né? Quer dizer, só o Mr. Bennett, que eu acho que é meio assim, que tá realmente, é aquilo ali mesmo.
Ele é um omisso, né? A gente precisa falar disso, né?
Ele é um omisso.
Ele é um
foda.
Omisso. Ele é um omisso. Ele quer mais é que o mundo acabe e ele fique com a biblioteca dele.
Tipo, foda-se vocês, tá ligado? Tipo, eu gastei o dinheiro, não guardei nada, não vou conseguir segurar a propriedade. Eu não vou ajudar também vocês a arrumarem marido. Se vocês quiserem, vocês arrumam. Se não quiserem, vocês não arrumam. Faça do jeito que vocês quiserem.
Fala que as filhas tipo, são me idiotas, né? Chama as filhas de bobas. Ah, essas filhas são tudo tontas. Só a Lizzie não. Mano,
a Lizzie é muito preferida, assim, dele. Ele pretere as outras, né? Mas eu acho que a própria, não sei se vocês sentiram isso também na leitura. Eu achei que na escrita dela parece meio que decidiu mostrar primeiro os defeitos, depois as qualidades. Acho que ela balanceia muito, porque mesmo a principal, que é a Elizabeth, ao contrário do que a Cecília fala, que é a rainha, na minha opinião ainda, ela coloca alguns defeitos pra Elizabeth, que eu acho que daí torna ela humana. Ela não é uma protagonista perfeita que tá tudo bonitinho com ela, né?
Mas inverte, né? Porque a Lizzie, primeiro a gente se apaixona por ela e fica, vai Lizzie, isso mesmo, responde pra esse aristocrata bosta, não sei o que, ó, Darcy, se ferrou, tá, não sei o que. E aí depois a gente vê que, na verdade, é ela que foi tosca com ele, né? Porque ela ficou tão imbuída desse sentimento de raivinha dele que ela deixou de ver uma série de coisas. Mas a gente caminha junto com ela, né?
Sim.
Então, na verdade, com a Lizzie que é o processo contrário. A Lizzie é a última pessoa de quem a gente conhece os defeitos. Que é pra gente se ferrar junto com ela, na verdade.
É, todo o ódio dela vem já do preconceito do primeiro baile, tipo... Puta cara sisudo, babaca, escroto que fica ali no canto olhando
pra ela. Que falou que eu sou vulnerável e não belo bastante para tentá-lo. Ah, mano, ele fosse se fuder também, né?
Esse otário aí. Aí, tipo, tudo vai... Porque daí depois tudo que falam pra ele, ele é um babaca mesmo. O cara vem e conta a história, eu tô contigo, ele é um idiota. Tá, vamos matar ele e fazer hashtag morra Darcy no Twitter.
Vamos matar ele, é ótimo.
Eu acho legal o jeito que tem essa inversão, tanto que o livro primeiramente é chamar Primeiras Impressões, né? Daí depois, quando foi publicar, achou melhor mudar, né, pra Orgulho e Preconceito. Que realmente, né, pensando agora, faz esse meio que esse papel, né? Que a gente viu os defeitos primeiro, depois as qualidades, da pessoa que a gente viu primeiro as qualidades, depois a gente vê os defeitos. Né? A gente parte de uma primeira impressão que não é verdadeira e depois a gente acaba sendo apresentada ao que é de verdade, né? Eu achei interessante esse jeito que ela fez a narrativa, que eu acho que todos os personagens ficaram, pelo menos pra mim, muito mais críveis a partir do momento que eles têm uma quantidade equilibrada, tanto de defeitos quanto de qualidades, né? E aí você torna eles mais humanos, parece que por isso.
Isso é tanto uma marca da narrativa dela, que no momento em que ela apresenta o Wickman, que é aquele cara perfeito, maravilhoso, sorriso do príncipe encantado, eu bati o olho no personagem e pensei, ih, vai ter treta, esse cara tá qualquer fanta.
Tipo, bom demais pra ser verdade, peraí, tem algo errado.
É, não pode, não é assim que a banda toca aqui nessa história.
Mas é engraçado como a gente, ao mesmo tempo que suscita uma coisa tipo, nossa, que estranho ele ser perfeitinho, é difícil numa primeira leitura a gente duvidar do que ele relata sobre o Darcy.
Sim. Ah, sim.
Só que ao mesmo tempo, aí a hora que ela vai se lembrando depois, ele falou aquilo gratuitamente, tipo, ninguém tinha tocado no assunto Darcy com ele, ele saía falando pra todo mundo. Só que ele era um cara tão bom de lábia que as pessoas se sentiam agradecidas por ele estar fazendo a fofoca, velho. Tipo, era uma coisa bizarra mesmo, entendeu?
E é foda porque a gente já chega, tipo, todo amaciado pela Lizzie de acreditar que o Darcy vai ser um babaca. A gente já tá o tempo inteiro ouvindo ela falando. E todo mundo.
E que tudo inclusive que demonstra... ele é.
É, sim.
Ele é tosco.
E tudo.
Pra caralho.
Tudo ele é um playboy babaca. Tipo, ponto. E tudo isso, tipo, vindo dela batendo nessa tecla. E a gente vendo as atitudes dele. E ele sendo um cara grosseiro, sério. O tempo inteiro. Filha da puta, não dava um sorriso em 98% do livro. Aí, tipo, de repente chega esse cara. Que cara da hora. A gente tá vendo pelo olho da Lizzie. Lizzie já gostou dele. Ele chega e conta essa história, se fazendo de coitado ainda, não se enaltecendo, né? Falando, pô, só me fudir com esse cara, me persegue, me ferra o tempo inteiro. Aí você fala, pô, tadinho do cara, vou ajudar ele. Eu entendo a Lisa ter comprado fácil, tá ligado?
Exato. Aí tem a hora do baile que o Darcy chama ela pra dançar, porque ele viu que ela é amiguinha do Wickham, e aí ele quer ver o que o Wickham contou pra ela. E aí ela é, nossa, mano, ela é tão... Ai, é tenso, né? Porque ela é extremamente petulante com ele, né? Que ele vira e fala assim, vamos ficar em silêncio agora. É, você tem que falar, tudo bem que ele provoca, né? Ele fala como é que é.
Uhum.
Ah, você precisa conversar sempre enquanto você tá dançando? Tipo, será que você não pode ficar quieta? Leituras, né? Fala e o leia-se embaixo. E ela, não, eu prefiro ficar, entendeu? De cara fechada e taciturna mesmo, em silêncio. Eu acho que fica muito mais prazeroso dançar assim. Falo, nossa, que resposta, pra que isso, gente? Se vocês se controlam.
Ele dá uma levantada de bola também pra ela cortar, né? Que ele fala assim, então como é que um cavaleiro iria se portar? Um cavaleiro iria se portar dessa maneira, tipo, tá, me tira pra dançar, fica em silêncio, ouve minhas frivolidades, depois me deixa, agradece, papá. E aí dá um tapa nele, tipo, né? tipo assim, faça exatamente como é que eu mando e foda-se porque eu não quero mais conversar com você, né? Quando eu olhei, eu falei, pô, Darcy, mas você levantou essa bola pra cortar bonito agora.
E aí é a hora que ele já entrega que ele tá apaixonado, né? Porque pra
sim.
ouvir uma dessas,
sim.
É, já entrega a rapadura forte, né?
Eu achei engraçado que eu fiquei imaginando depois que acabar essa primeira fase de paixão louca dos dois, que eles foram se apaixonando, estão apaixonados agora. Meu Deus do céu, vai ser um arranca-rabo a cada 3 minutos dos dois. Eu acho que esse relacionamento não terminou bem, tá ligado? Ele vai ficar bem por um tempo. Quando passar a fase do encanto, que eles estão no fim do livro, eles vão se odiar num nível, porque os dois... bate muito de frente com o outro o tempo inteiro, tá ligado? Nenhum vai ceder. Porque concessões que eles estão fazendo agora é porque eles estão perdidamente apaixonados. Quando passar essa fase, vier aquela fase mais da rotina, isso não vai dar certo.
O Edu é o profeta do mal, né, velho? Tipo, ele tava aqui, não vai dar certo esse rolê, não. Se você...
Eu não sei, eu tô esperando alguém rebater isso.
Eu sou tipo aquele cara que fala...
Então, mas sabe que o livro, ele termina com uma descrição interessante da relação dos dois, né? Que é uma relação em que a Lizzie tira sarro dele o tempo todo, na verdade. Não mudou o que era. Eles só se apaixonaram e entenderam que eles conseguem viver daquele jeito. Então, não é que ela deixou de ser uma zoeira sarcástica, respostinha. E nem ele virou a pessoa mais afetuosa, nhonhonhó do mundo, entendeu?
Sim, sim, eu concordo plenamente. Mas é que eu acho que isso vai dar problema depois, entendeu? Porque ele, quando passar essa... paixonite toda dele, vai voltar a ser mais arrogante, babaca, escroto, e ela vai dar essas respostas e ele vai dar a resposta de volta, tá ligado? Porque no momento a gente vê que vários meses depois que ele se apaixona, ele meio que fica quieto quando ela dá essa resposta pra ele. Ele dá aquela segurada, o narrador até fala que, ou não é só o narrador, ou a Lizzie fala que percebeu que ele tava se segurando. Mas depois que passar essa fase, eu acho que ele vai responder e ela vai responder e eles vão ficar brigando o tempo inteiro. E os vizinhos vão falar: meu Deus do céu, esses caras gritam.
A Lizzie parece ser bem daquela uma que, não, que tem que dar a última palavra, né? Que não vai deixar o bagulho sem
resolver. E ele também.
Eu não... Gente, se eu contar pra vocês, a quantidade que tem de continuações de Orgulho e Preconceito é avassalada. Tipo, tem mais de 100 continuações. Tem o Orgulho e Preconceito contado pelo olhar do Sr. Darcy, que é terrível. O livro é terrível.
Mas
muito
é tipo
ruim.
Fanfic ou escrito por ela mesmo?
Então, não, imagina. Você acha que a Jane Austen... Jane Austen, tadinha, morreu 40 anos de idade. Não deu nem tempo. Não, a galera, tipo, a galera não... Sabe a pessoa que não sabe lidar, Edu? Então, a pessoa não sabe lidar que o livro acabou. Entendeu?
Ah,
a pessoa não consegue. É, amiga, mas você não foi escrever uma super fanfic. Falou assim, ó, agora acabou.
Eu choro, eu abraço o livro, eu faço enterro pra ele, mano.
A palavra final, esse livro está encerrado. Não, né? Eu também fico chateada. Quando eu termino o livro, eu fico, poxa, mas será que eles tiveram filhinhos? Imagina a senhora Bennett, vovó, que inferno. Eu fico pensando nessas coisas, entendeu? Tipo, imagina essa mulher a hora que ela for vó. Imagina se for uma menina. Mano, não.
Nossa, coitada dessa menina. Entendeu?
Mas eu vejo.
Eu porque tem a sensação do homem só.
É, mas aí é falando uma coisa pessoal, tá? Pensando, por exemplo, eu sou casada e eu sou respostinha, treteirinha também, né? Então eu gosto da Lizzie, não é à toa, é porque eu acho que ela tá certa mesmo, e é isso aí. E o meu marido também é uma pessoa de personalidade muito forte. E embora a gente às vezes discute pra caramba, mas fica tudo bem, porque eu acho que um relacionamento que as pessoas discutem é um relacionamento que vai pra frente, entendeu? Não discutir de brigar, mas do tipo, você deixou essa porra aqui em cima de novo, é, e você que deixou tal coisa? Ah, tá, então tá certo. Ah, pronto, ninguém mais deixa nada em cima de lugar nenhum. E deu certo, entendeu? O problema é quando um do casal tem voz e o outro não. Quero que aconteça nos casamentos da época. Então, o casamento da época, ele era totalmente dominado por uma voz masculina. A ideia da Lizzie ganhar voz dentro da relação coloca ela num patamar de igualdade em que as coisas podem se resolver. Se eles resolveram coisas tão mais graves, como, por exemplo, o fato dela estar casada com o Crápula, que quase destruiu a vida da irmã do marido dela, o cunhado deles é o grande sacana. E eles conseguiram superar isso na boa, e não só isso, ele desembocou uma grana, porque ele não queria ver ela sofrendo, porque a irmã tinha fugido desgraçada da família, tá ligado? Tipo, se eles conseguiram resolver isso, francamente, toalha molhada em cima da cama é de menos, entendeu?
Ai, eu tô imaginando agora a festa de Natal com o Sr. Darcy e o Wickman lá, deve estar aquela tensão no ar, assim, que se alguém passar uma faca pra cortar o peru, você corta o ar junto, tá ligado? Deve ficar aquele climão, assim, de bosta de todo mundo, né? Feliz Natal, Feliz Natal.
Feliz Natal, caralho, eu quero que você morra, desgraça, né?
Ainda bem que naquela época as pessoas moravam longe, realmente vai se ver só nessas datas.
É, vai se ver, tipo, uma vez a cada 3 anos, e boa.
E a Lydia, na verdade, ficava pedindo dinheiro, né? Então dá a entender que a situação de vida dele, que eles vão pra Newcastle, né, que é no norte, eles ficam extremamente longe mesmo. E aí, no final deles, dá pra entender que houve um distanciamento grande com a família, né? Porque, a princípio, a Jane e o Bingley iam ficar em Netherfield, que era a propriedade vizinha, mas eles se mudam e alugam uma propriedade próxima lá. Cara, é que eu tive que ver o mapa da Inglaterra pra ver a distância e tal, quando eu fiz a minha monografia. Gente, é longe pra caralho. Não, é que eu precisava ver pra quando eu fui fazer o close reading pra avaliar como que eles se transportavam, porque tem várias questões de locomoção que aparecem na trama, né? E a locomoção feminina é uma coisa relevante. Tipo, a Lizzie é a única personagem que anda a pé.
Nossa, isso, cara, quando ela sai pra andar a pé pra encontrar a Jane, que tá doente, e fala que ela andou não sei quantos quilômetros. Aí eu olhei e falei, caralho.
Quase Iracema.
É,
isso
também
é quase
não.
Iracema. Mas ali eu olhei e falei, gente, haja tenacidade, né? Porque que ainda o pessoal chega e fica reclamando que ela tá com uma barra da saia com 15 centímetros de lama, né?
A Caroline
com aquela cara, aquela cara de, falei, puta que pariu, não tô sentindo meu pé, foda-se a barra da saia.
Não, e ela, tipo, tá 280% nem aí, né? Tipo, tô aqui pra vocês olharem pra minha cara, velho. Eu curto lá. Tá doente.
Mas o melhor dessa foi a jogadinha da mãe dela, de falar assim, isso, vai. Mas tá, pode chover isso, deixa. Tipo, eu quero que minha filha fique doente, eles têm que cuidar, ela tem que ficar lá.
Nossa,
né? Tipo,
isso é trash pra cacete, né? Pelo amor de Deus.
Eu falei, caralho, velho, intermente a maior, né? Tipo.
Não, e aí, assim, o quanto que esse Sr. Bennett é um bundão do caralho, né? Porque a filha dele, ele não vira e vai falar assim, você tá louca? Minha filha não vai sair na chuva não pra ficar doente, você tá maluca? Ele não tem essa capacidade. quase como se ele virasse e falasse, ah, se morrer, morreu também. Porque aí depois ele dá uma respostinha pra ela, a hora que recebe a carta da Jenny falando que ela tá super mal, ele fala, é, nossa, vai ser um conforto se ela morrer, a gente saber que a última coisa que ela fez foi sair correndo atrás do Sr. Bingley, não é? Do tipo, ele mostra que ele tá incomodado, mas só depois que deu uma merda gigantesca, entendeu? Tipo, a filha tá doente na casa de vizinhos que ele mal conhece.
Tá incomodado, mas esperando muito,
eu não,
né?
Sei se no caso dele é muito bundão, ele simplesmente don't care, tá ligado? Foda-se.
É filha dele, velho, que relaxado, tá ligado? Como assim?
Tem 5, morre uma, tem mais 4. É esse o pensamento do cara, tá ligado, na minha opinião.
Péssimo, né? Eu acho isso bem péssimo do senhor Bennett. Eu acho que ele podia, inclusive, melhorar.
Galera, e a gente fica aqui com a nossa discussão hoje sobre Orgulho e Preconceito. Foi um podcast divertidíssimo de gravar. Adorei conversar com vocês, meninas. E, Cecília, obrigado por estar aqui. Se já quiser fazer seu jabá agora e emendar, pode ir.
Bom, obrigada a vocês pelo convite mais uma vez. Foi um prazer gravar sobre esse livro. Já comentei várias vezes. Esse é o meu livro favorito de todos, assim, o meu livro do coração. Tô junto com o Vilto, o Jefferson Figueiredo e, ocasionalmente, o Beber também, que dá o Ar da Graça, lá no 30 Minutos toda semana. 30 Minutos que, recentemente, ultrapassou 500 mil downloads, então estamos cada vez mais bombados e muito felizes. Estamos sempre compartilhando conteúdo e coisas lá no grupo do 30 Minutos no Facebook, é uma comunidadezinha de mais de 1000 pessoas que ficam conversando sobre literatura e postando memes o dia inteiro, é sensacional. Então quem quiser acompanhar Homo Literatus, 30 Minutos, e o podcast 30 Minutos no Facebook também.
Não, obrigado mesmo, Ceci. Eu fui ler a segunda vez de tanto que eu ouvi você falar nos outros podcasts sobre ele. Eu fui pegar a segunda leitura do Orgulho e Preconceito por conta disso. E obrigado também, Soraya, por ter participado aqui com a gente hoje. Foi uma grata surpresa ter te encontrado aqui.
Eu que agradeço o convite, Basso. Muito prazer gravar com vocês. Obrigada, Cecília, Edu. Foi um prazer conhecer vocês. Muito bom falar sobre Orgulho e Preconceito, falar sobre Jane Austen. Quem não ama, se vocês não amam, por favor, comecem a amar. Vocês me encontram lá na coluna Mulheres de Papel, do Leitor Cabuloso. Também no Literatividade, que é meu site pessoal. Se quiserem dar um pulinho por lá, tá um pouquinho desatualizado, mas vamos com fé.
Ah, sim, a gente vai deixar os links aqui depois na postagem, se o pessoal traz, fiquem tranquilos que vai estar fácil aqui o acesso. E também é fácil acessar a gente, né, Du? Encontrar a gente nas redes sociais.
Se acessar a gente andando na rua, vocês tocam, a gente acessou já, a gente é interface, assim, friendly com as pessoas, não tem problema. Tipo isso. E também, se vocês não quiserem acessar a gente, mas quiserem acessar o nosso conteúdo, vocês podem ir no Facebook, Covil Geek, tá lá, é só procurar que vocês vão achar a gente. Tem o nosso Twitter também, que é Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás. E os nossos comentários aqui embaixo, que vocês comentam, a gente responde sempre que vocês comentarem aí. Às vezes a gente pode demorar um dia ou dois, porque é muita gente. É aquela ideia, sabe, de cachorro com muito dono passa fome. Daí eu não respondo achando que o Basso respondeu, o Basso não responde achando que eu respondi. E de repente eu não vou estar com resposta, vou responder ali. E também tem o nosso e-mail, né, Basso, que é
covildelivros@covilgeek.com.br. Gente, obrigado por ter participado, obrigado por ter escutado, e a gente se vê na semana que vem.
Até mais, pessoal.
time to get up that great big hill of hope for a destination.